E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos seguindo firmes e fortes o nosso estudo aqui do direito administrativo nesse tópico mega power hiper cobrado das estrelas, que é o tópico de organização da administração pública. Falamos já de bastante coisa, critérios, como é direta, indireta, sinônimos, falamos das regras da administração direta e agora vem comigo. Que agora o bagulho vai ficar doido. Agora você vê uma parada que desmorona em prova, que são as regrinhas da administração indireta. Partiu, bora lá. Vamos falar um pouquinho aqui então acerca da administração pública indireta. Quem que é indireta mesmo? Ah, nós temos aqueles quatro entes da administração indireta: as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Bora falar um pouquinho deles. Primeiro detalhezinho, que não é um detalhe, é uma coisa muito importante. Os entes da administração indireta, essa galerinha aí, todos eles são pessoas jurídicas. Todos eles são pessoas jurídicas. Mas vamos lá. Regrinha geral. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Os outros três entes são pessoas jurídicas de direito privado. A autarquia tem personalidade de direito público, os outros são de direito privado. Cuidado, que tem uma situação especial para a fundação pública, mas a gente vai ver lá na frente ao tratarmos de fundações públicas. Mas olha que interessante. Como eles são pessoas jurídicas, eles têm personalidade jurídica. E se eles têm personalidade jurídica? Eles são sujeitos de direitos e obrigações. Ou seja, eu nem preciso explicar isso aqui, porque você já aprendeu que se eles são pessoas jurídicas, o que que eles possuem? Capacidade processual e patrimônio próprio. Eu vou escrever só para gastar pilha da caneta. Mas nem precisava, pois você já aprendeu esse conceito aqui. Como eles são pessoas jurídicas, eles possuem capacidade processual. Como eles são pessoas jurídicas, eles possuem patrimônio próprio. Deixa eu dar um exemplozinho simples e eu vou apagar esse exemplo, tá? Que eu não quero fazer rabisqueira. É só para você entender bem. Ó, aqui nós temos a União, sacou? Saquei. A União vem e cria uma autarquia, por exemplo, o INSS. Ela vai criar INSS aqui dentro? Não. Ela vai criar aqui fora. Ela cria aqui fora essa autarquia que é o INSS. Por quê? Porque o ente da indireta é uma pessoa jurídica, é uma estrutura própria, ele tem vida própria. Ele não está dentro do ente da direta, ele está fora. Ele é uma pessoa jurídica que tem vida própria, tem capacidade processual. Olha um exemplo. Se vem aqui um servidor do INSS e causa um dano a alguém, você vai entrar com uma ação contra a União? Não. Por quê? Porque o INSS é uma pessoa jurídica. Ele tem capacidade processual. A ação é ajuizada contra o próprio INSS. Beleza? Beleza. Então é bem importante isso estar fixo na sua cabeça de que os entes da administração indireta, eles são pessoas. São pessoas jurídicas, eles têm vida própria, separada da direta. Cara, guarda bem essa informação. Tem um tópico que a gente trata no futuro, vários outros no futuro, que se você entende bem essa parte, que a direta é uma pessoa, que a indireta é uma pessoa, isso facilita muito lá na frente. Chegando no momento oportuno, eu faço o link. Vamos continuar. Esses entes aqui da administração indireta são dotados de autonomia? Sim. Se eles são pessoas jurídicas, eles possuem autonomia. Lembra quando a gente falou da direta? Nós vimos que tem ali autonomia política, administrativa e a financeira? Quando a gente falou da direta, a gente viu isso. Mas aqui tem um detalhe. Cuidado, que a administração indireta, esses entes aqui, ó, não possuem autonomia política. Eles não possuem autonomia política, que é autonomia para criar leis. Quem tem autonomia política são apenas os entes políticos. Quem tem autonomia política são apenas os entes políticos. Ah, faz sentido. Isso, os entes da administração direta é que tem autonomia política, lembra? União, Estado, DF, município. Pode bater o print aí. Pode bater o print que eu já vou trocar aí também. Mais um detalhezinho. Quando a gente fala aqui desses entes da administração indireta, eles têm autonomia administrativa, eles têm autonomia financeira. Eles se administram, eles têm essa autonomia para, então, também cuidar das suas receitas, da fazer o seu concurso. Eles têm essa liberdade interna. Eles não são órgãos que estão lá dentro, eles estão fora. Show de bola? Tudo tranquilo, né? Então tá. Já bateu o print? Vamos para a próxima característica. Vamos para a próxima característica. Seguinte. A criação. A criação e também a extinção dos entes da administração indireta, tanto a criação quanto a extinção dos entes da administração indireta, encontra-se submetida ao princípio da reserva legal. Opa, isso aqui também é bem cobrado. O que que é o princípio da reserva legal? Olha o nome, ó. Reserva legal. Significa que aquilo está reservado à lei. Ou seja, para criar um ente da indireta ou também para extinguir esse ente, nós temos que ter lei. Depende de lei. Vem comigo, vem comigo. A criação e a extinção desses entes depende de lei. Não pode ser feito por um mero ato administrativo. Precisamos de lei. Depende de lei. Mas olha o detalhe agora, ó. Aqui nós estamos falando de uma lei específica. Cuidado que não é lei complementar. Sabe o que significa isso? Ser uma lei específica? É uma lei cujo único objetivo é criar o ente e definir as suas finalidades. É uma lei especificamente para isso criada. Ela não trata de outros assuntos, ela trata apenas da criação desse ente. Show de bola? E também da definição das suas finalidades. Então, essa parada aqui de lei específica significa que essa lei ela não pode tratar de outros assuntos. Cuidado, não confunda com lei complementar. É uma coisa diferente. Não confunda. Depende de lei. Que lei? Lei. Uma mera lei ordinária basta. A gente falou da diferença de lei ordinária e lei complementar. Uma mera lei ordinária resolve. Não precisa ser lei complementar. Só estou te dando o bizu para você não confundir a lei específica com a lei complementar, sacou? Então, em prova, a banca pode falar assim: ah, a criação depende de lei. Show de bola, correto. A criação depende de lei específica, correto também. Muitas vezes, a omissão da palavra específica não torna aquela afirmativa errada. Se for uma prova de múltipla escolha, compare, se tem uma mais completa. Mas não necessariamente a questão precisa falar lei específica. Às vezes eles falam lei e está dentro do conceito. Agora, se falar que depende de lei complementar, pé, aí está errado. Seguindo, ó. Seguindo. Depende de lei, ok? Ok, Thales. E aqui, peraí, deixa eu fazer diferente, que isso aqui ficou feio. Peraí, deixa eu fazer diferente aqui, ó. Deixa eu usar aqui o meu talento, quer ver? Ó, A criação depende de lei. Tá. Depende de lei. É a lei específica. E último detalhe. Opa, peraí. Último detalhezinho. Essa lei que nós estamos aqui falando é a lei que cria a autarquia. Autarquia lei cria. Então é autarquia. É a lei que cria a autarquia ou a lei que autoriza a criação dos demais entes, que vai autorizar a criação de uma fundação pública, de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. Beleza? Beleza. Então, cuidado em prova com o que a banca está perguntando. A lei cria a autarquia. Autarquia, a lei cria. Os outros, a lei autoriza a criação. Mas olha, há momentos em que a banca nem faz a pegadinha. Nós que bizonhamente inventamos a pegadinha. A questão fala assim, ó. Saca só, presta atenção no tio. A questão fala assim: de acordo com o princípio da reserva legal, a criação dos entes da indireta depende de lei. Aí o bizonho vem, olha e fala: ahá, está errado porque a lei cria, a lei autoriza. Cara, a banca não perguntou isso. A banca não perguntou se a lei que cria, se a lei autoriza. A banca perguntou: depende de lei? Sim, então está correto. Muita atenção se o enunciado está perguntando se depende de lei ou se é a lei que cria, a lei que autoriza. Porque às vezes ela troca. Fala assim: ai, a empresa pública será criada por lei. Errado. Errado. Ela é autorizada por lei. Agora ela fala assim: a criação da empresa pública depende de lei. Bonito, aí está correto. Depende de lei. É lei autorizativa. Conseguiu sacar a diferença? Então fica de olho que a forma que a banca trabalha pode mudar, mas a ideia é a mesma. Muito bem. E para extinguir, Talius? A mesma coisa. A autarquia lei cria, então a autarquia lei extingue. Uma fundação pública lei autoriza a criação, então uma fundação pública lei autoriza a extinção. Show de bola? Já bateu o print? Então tá, vai que o tio vai trocar de tela. 3, 2, 1. Outro ponto. Tem também um princípio aqui, não é tão cobrado, mas vale a pena a gente falar um pouquinho dele. Pois há algumas questões, então é relevante trocarmos uma ideia, que é o princípio da especialidade. Olha só, o princípio da especialidade determina que aquela lei que cria ou que autoriza a criação, que aquela lei específica, que nós vimos ali, que cria ou que autoriza o ente, essa lei específica já vai definir as finalidades do ente. Essa lei, então, que cria ou que autoriza a criação, já define as finalidades do ente. Por exemplo, ó. Vem aqui uma lei. Essa lei vem e cria uma autarquia. Aí essa mesma lei já vai dispor quais são as finalidades dessa autarquia. Então vem a lei e cria a autarquia. Beleza. A autarquia foi criada pela lei. E essa mesma lei que criou a autarquia, eu já falo para que ela serve. A autarquia não é criada só porque não tinha nada melhor. Ah, vamos criar para a gente ver. Não, cara, quando ela é criada, já fala as finalidades. Ah, vamos criar, por exemplo, o INSS. Quais as finalidades? Ai, cuidar dos velhinhos, dos quebradinhos. Ah, vamos então criar a FUNAI, tem a lei lá de criação da FUNAI. A FUNAI, ah, para cuidar dos índios. O IBAMA, para cuidar do meio ambiente, dos animaizinhos. Então, a lei que cria ou que autoriza a criação já define as finalidades desse ente. Show de bola? Esse é o princípio da especialidade. As finalidades, as especialidades do ente já estão na sua lei que criou ou que autorizou a sua criação. Muito bem. Próximo ponto. Os entes da administração indireta são fruto de descentralização administrativa. Lembra que nós falamos aquele sinônimo? Os entes da administração indireta são chamados também de administração descentralizada. Show de bola. Muito bem. Mais um detalhezinho. Depende de autorização legislativa. Depende de... Esse aqui é copiou-colou. Só vou esquematizar porque eu sei que a galera não lê muito. Acaba bizonhando. Está lá na CF. Depende de autorização legislativa. Tem que ter autorização legislativa para fazer o seguinte. Primeiro, criação de subsidiárias. Criação de subsidiárias. Professor, o que é uma subsidiária? Olha, a subsidiária é, entre aspas, assim, uma filialzinha da indireta. É que não é uma filial, mas é como se fosse. Vou dar um exemplo, é mais fácil para você entender. Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, e a Transpetro, que é uma subsidiária. Então, para ser criada essa subsidiária da Petrobras, a Petrobras é uma SEM, para ser criada essa subsidiária que é a Transpetro, tem que ter o quê? Lei autorizando. Esse é o ponto. Ah, pode ser feito independente de lei? Não. Tem que ter lei autorizando. Mais um detalhe. A participação da administração indireta e de suas subsidiárias na iniciativa privada. Pode? Pode, mas tem que ter lei autorizando. Tem que ter lei autorizando também. A participação na iniciativa privada. Bobeira, cara. Só ficar ligado, tem que ter lei autorizando e pronto. Tu mata. Beleza? Beleza. Mais um ponto. E aqui nós estamos vendo características comuns a todos os entes da administração indireta. Serve para todos eles. Os entes da administração indireta podem celebrar o chamado contrato de gestão. Pessoal meio caga para essa parte aqui, vou te falar, hein? Vira e mexe, está vindo em prova. Ai, mas onde? Nossa, isso aqui deve ser bem aprofundado, né? Onde será que a gente encontra? Cara, isso aqui está lá na Constituição Federal. Você vai dar uma lida depois, no artigo 37, parágrafo 8º, que cai bastante. No artigo 37, parágrafo 8º, que cai bastante. O que é, Thalios, esse contrato de gestão? É um contrato, aqueles convênios que eles fazem, no qual tem tipo uma troca. O ente vai ter uma maior autonomia e, em troca, em contrapartida, ele é obrigado a alcançar algumas metas de desempenho. Então, uma contrapartida. O seguinte, ó, vou te dar uma liberdade maior, tu vai ter uma autonomia maior, tá ligado? Mas tem que alcançar algumas metas de desempenho. Isso aqui, então, nós temos essa possibilidade. É só, cara, para essa parte aqui, a gente não está aprofundando esse contrato não, hein? É só você saber que eles podem celebrar. É só saber isso, que eles podem, já era. Já matou a questão. Vai lá, bate o print aí que o tio já vai trocar de tela. Rapidão. Estamos aqui, então, vendo, por enquanto, características comuns, ou seja, características que servem a todos os entes da administração pública indireta. Já, já, e na sequência, No próximo vídeo, nos próximos pontos, a gente vai trabalhando as especificidades de cada um deles. Por enquanto, só regrinhas comuns. Pronto, mais uma. Chega mais, chega junto, vem comigo. Esses entes da administração indireta. Estão vinculados às finalidades de sua criação. Meu, eles não foram criados com uma finalidade específica? Foi. Então ele está vinculado àquilo. Por que que criou o IBAMA? Ah, o IBAMA foi criado para cuidar dos animaizinhos, das plantas, do meio ambiente, que já não é mais nem inteiro, é só meio. Então, para que que serve o IBAMA? Para isso. E é isso que o IBAMA vai fazer. Para que que serve o INSS? Ah, é para cuidar dos velhinhos, dos acidentes. Então, é isso que o INSS vai fazer. O ente é criado com uma finalidade. Ele deve respeitar aquilo. Ele tem que fazer aquilo para o qual ele foi criado. E não pode sair fazendo outras coisas, beleza? Moleza, né? Uma coisa, inclusive, até óbvia. Outro ponto muito importante. E esse aqui é super cobrado. É um dos mais cobrados, inclusive. É a inexistência de hierarquia. Ou de subordinação, é a inexistência de hierarquia ou de subordinação com o ente político instituidor, com o ente federado instituidor. Como assim, professor? Deixa eu fazer uma separaçãozinha, porque essa parte aqui merece uma atenção especial, uma atenção muito especial. Esse aqui, olha, é um dos pontos mais cobrados dessa parte da matéria. Olha como funciona. Nós temos aqui de um lado a administração direta. Beleza? Vou colocar aqui direta só. Nós temos aqui de um lado a administração pública direta, a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios. Lindo. Aqui de outro lado, nós temos o ente da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza. A gente sabe que a direta vem. E cria a indireta. Show de bola? Show de bola. Mas nessa relação entre direta e indireta, não há que se falar em hierarquia, não há que se falar em subordinação. Nessa relação aqui entre direta e indireta, ó, cuidado com a banca utilizar os termos hierarquia, poder hierárquico, cuidado com ela utilizar os termos subordinado. Subordinação. Então, ó, deixa eu escrever aqui para você. Ó, se ela falar hierarquia, tá errado. Se ela falar poder hierárquico, está errado. Se ela falar subordinação, mentira. Então, entre a direta e a indireta aqui, não tem hierarquia, não tem subordinação. A direta não manda na indireta, Thalios? Não. Ela não manda. O que que nós vimos? Que esse ente da indireta fica vinculado aos fins para o qual foi criado. Mas e se por acaso ele estiver fugindo aos fins do qual ele foi criado? Veja bem, deixa eu te dar um exemplo aqui. É como se fossem duas casas, beleza? A direta é uma casa, a indireta é outra. É como se a direta fosse o dono dessa casa, só que ele alugou. E esse aqui é o inquilino. Quando você mora em uma casa de aluguel, finge que você é indireto, ok? Você está aqui, ó, você é indireta. Você mora em uma casa alugada. O dono da casa pode entrar na casa a hora que ele bem entende? Você alugou a casa, você mora na casa. Ele tem uma cópia da chave, ele entra, nem pede licença. Ele chega lá e faz assim, ó, passa o dedo. Nossa, que sujeira, vai limpar isso, seu porco. Olha só, a louça tem que lavar, o almoço tem que sair até meio-dia. Isso aqui, ó, tem que... Ó, mano, a casa é tua. Ele não pode entrar lá e ficar mandando. Que hora que você come, que hora que você... A casa é tua, você não tem que obedecer ele nesse ponto. Por quê? Porque você tem essa liberdade, então não tem hierarquia, não tem subordinação. Beleza? Beleza. Ué, agora pensa o seguinte, quando você vai alugar a casa, o dono chega lá para você e fala, olha, eu vou te alugar a casa, beleza? Ah, beleza, mas é o seguinte, essa casa só pode ser alugada para fins residenciais. Tá lá no contrato que tem para fins residenciais. Nessa casa não pode ter comércio, não pode ter festa, não pode morar mais do que duas pessoas e não pode ter animais. Aí você olha tudo aquilo e você concorda. Claro, imagina, vou morar sozinho. Isso aqui vai ser praticamente um templo budista. Animais, não. Festa? Nem sei o que é isso. Comércio, não. Eu não. Aí fez o contrato. Aí um dia, tá lá o contrato vigente. Uma semana depois, o dono passa lá na casa. 3h30 da tarde de uma terça-feira, tá, ó, tuts, 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 rolando, assim de gente, ó, assim lotado. Ele entra lá dentro, o que que ele vê? Cheio de colchão pro chão, um monte de gente dormindo, morando lá. O cara montou um barzinho na casa, o povo tudo bêbado, cheio de bicho, tá uma zona, virou uma filialzinha do inferno. O dono pode ficar puto? Claro que pode ficar puto. Ele não manda na casa, mas ele pode ficar puto. Por quê? Porque ele alugou com uma finalidade e está sendo exercida outra. Então ele não manda, mas ele, ó, ele fica, ó, de olho se as finalidades para o qual aquele ente foi criado está sendo cumprido. Então o que a direta faz não é hierarquia, não é subordinação, mas ele fica de olho. Ele vai exercer o que o ente da direta faz, é a chamada tutela administrativa. Querido professor, o que é a tutela administrativa? A tutela administrativa é só ele de olho se as finalidades estão sendo cumpridas. A tutela administrativa enseja, olha só o nome, ó, o controle finalístico. Cara, olha o nome, controle finalístico, controle dos fins. Também podemos chamar de supervisão ministerial. Porque tem um ministério que fica de olho. Cada ministério fica de olho no ente da indireta. Poderíamos também utilizar o termo supervisão secretarial. Mas veja bem, o termo supervisão secretarial seria o mais adequado para estados e municípios. Mas, bicho, vou te mandar. Às vezes o examinador nem se liga nisso. Ele fala no âmbito do Estado e usa o termo supervisão ministerial. Não está totalmente correto, mas vai na vibe, entendeu? Eles usam de forma genérica. O mais apropriado seria falar supervisão secretarial, mas não tem problema. Segue assim, coloca correto também, tá de boa. Compara as alternativas, se for o caso. Mas se você se deparar em uma questão falando supervisão secretarial, é disso que ela está jogando. Então, fechando, olha só. Quando a gente fala dessa relação entre administração direta e indireta, tem hierarquia e subordinação? Não tem. Olha, isso chove em prova. Diversas maneiras diferentes, N pegadinhas. Não tem hierarquia, não tem subordinação. Não tem poder hierárquico. Ela não manda. O que que ela faz? Ela fica, ó, só de olho. Se o ente da indireta está cumprindo os fins para o qual foi criado. O INSS, para que o INSS foi criado? Para cuidar dos velhinhos, para cuidar dos acidentados. Ah, imagina que o INSS não está fazendo isso direito. Ripa, a União faz o controle finalístico. Imagina que o INSS fala, vamos aproveitar para entregar cartas. Não pode, isso quem faz é o correio. Não é os fins dele. Então, muita, mas muita atenção mesmo. Cara, que isso chove em prova. Isso cai em prova que é uma coisa absurda. E a banca, as bancas trabalham de mil maneiras diferentes. O que tem que estar bem firme na tua cabeça? Direta e indireta. São pessoas jurídicas distintas. Uma não manda na outra. O que tem aqui na indireta é a vinculação aos fins, quem seja o controle finalístico ou supervisão ministerial. Tem esse nome, supervisão ministerial, porque a gente pega, por exemplo, a União, que tem os seus ministérios. E cada ministério vai ficar de olho em um ente da administração indireta. Por exemplo, a gente tem ali o Ministério do Meio Ambiente, vai ficar de olho no IBAMA, sacou? Por isso que é o nome supervisão ministerial. A União, aqui no caso, a direta, tem os seus órgãos, as suas subdivisões, que é o Ministério. Aí, o Ministério, por exemplo, do Meio Ambiente, é quem vai ficar de olho no IBAMA, para ver se o IBAMA está trabalhando bonitinho. Show de bola? Pode bater o print, então. Pode bater o print. Essa parte aqui é questão garantida em prova. E olha que legal. O que nós vimos até aqui é muito importante e são regras gerais, aplicáveis a todos os entes da administração indireta. Então, tudo que nós vimos até aqui serve para autarquia, fundação pública, EPEI sem com pequenas observações. Qual que é o próximo passo? Próximo passo agora é estudarmos os entes da indireta em espécie. Estudarmos um a um: autarquia, fundação pública, EP e SEM. Aí a gente vai bisurar um por vez, isso também, meu, cobradaço. É questão que, se você não sabe, são assuntos que, se você não sabe, então você não sabe direito administrativo. Porque é uma das bases da matéria, é super cobrado. Mas fica tranquilo, fica de boa com o tio, vai descascar esse abacaxi, ó. Vai ficar um mel. Valeu! E a gente continua então no próximo vídeo, descascando juntos esse abacaxizinho aí. Um forte abraço, até a nossa próxima aula. Tamo junto, muito obrigado.